Está no ar. O Jornal do Senado. Senado aprova MP que trata do apoio financeiro da União à educação infantil.
Álvaro Dias cobra auditoria para apurar detalhes da dívida pública brasileira.
Segue para o plenário projeto que inclui ações de promoção turística entre as beneficiadas por Lei Rouanet.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise do plenário o projeto aprovado pela Comissão de Educação, que inclui as ações de promoção de destinos e produtos turísticos do Brasil entre as beneficiárias do Programa Nacional de Apoio à Cultura, estabelecido pela Lei Rouanet.
O objetivo é estimular a vinda de turistas e a realização de eventos no país, como explicou o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia.
A inclusão de projetos culturais voltados para o turismo no rol de ações beneficiadas com financiamento ou benefícios fiscais previstos na referida da lei constitui importante contribuição para o desenvolvimento das áreas de cultura e turismo.
E em seu primeiro discurso no Senado, Pastor Valadares, do PDT de Rondônia, citou alguns dados para mostrar que o Brasil ainda tem um árduo caminho a trilhar no campo da educação.
Pastor Valadares lembrou que um deles é o baixo desempenho da educação básica em 2015, que ficou com uma média de apenas 3,7 numa escala que vai de 0 a 10.
Outro é o fato de que apenas 16% dos brasileiros concluíram o ensino superior, enquanto na Coreia do Sul, esse índice é de 69%.
Pastor Valadares lembrou que, pelo Plano Nacional de Educação, o Brasil tem até 2024 para que pelo menos 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam matriculados no ensino superior e que 85% dos jovens de 15 a 17 anos estejam cursando o ensino médio.
Para atingir essas e outras metas do PNE, ele considera essencial a valorização e a atuação da família na educação e na formação do caráter dos jovens.
A educação é fundamental, mas é equívoco pensar que sozinho a escola conseguirão formar. A escola segue transmitir conhecimento formal. O caráter, por sua vez, deve ser formado no âmbito familiar. Temos sim que continuar investindo, aprimorando os processos educacionais, mas também precisamos considerar a participação primária da família.
Nos últimos dias, muito se tem falado sobre uma possível mudança na legislação trabalhista e no Senado já está em análise uma proposta do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, que estabelece o chamado contrato de trabalho intermitente.
Essa nova forma de relação de trabalho possibilita a contratação de trabalhadores por hora, em jornada móvel, de acordo com a necessidade de mão de obra. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Ferraço ressaltou que o Brasil possui 13 milhões de desempregados e, para ele, a aprovação da proposta vai contribuir para aumentar os postos de trabalho.
Tudo que nós precisamos no Brasil é geração de emprego e oportunidade. Eu acho que a jornada intermitente, ela flexibiliza e ela abre condição do empreendedor abrir mais oportunidade de trabalho. É isso que interessa. Eu acho que a jornada intermitente, ela pode se revelar uma oportunidade para os trabalhadores e assim como para os empreendedores.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é contrário à proposta. Na avaliação dele, os trabalhadores vão perder direitos com a inclusão da jornada de trabalho intermitente na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Paim disse esperar que a matéria não seja aprovada sem ampla discussão.
Totalmente contra. É um projeto que retira todos os direitos dos trabalhadores, recebe somente pelo trabalho por hora, e isso não incorpora nas férias, no 13º. Eles chamam ele no momento que eles bem entenderem para trabalhar aquelas horas e não pagam os direitos trabalhistas. Isso é pior que o negociado sobre os lados. Isso é pior que o trabalho temporário.
O líder do PT, senador Humberto Costa, criticou o que chamou de espetáculo midiático protagonizado pelo coordenador das investigações da Operação Lava Jato no âmbito do Ministério Público Federal, Delton Dallagnol, na semana passada. O procurador denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.
Segundo o líder do PT, não havia qualquer prova contra Lula, mas apenas a vontade do procurador de denunciá-lo.
Não se conclui nada em definitivo, não se prova nada, tudo é na base da suspeição. Mas quem precisa de conclusões peremptórias quando o que se quer é acusar, independentemente de provas?
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, defendeu uma auditoria nas contas públicas para apurar detalhes da dívida pública brasileira.
Para ele, essa dívida tem origem na má gestão das contas públicas e na elevada taxa de juros, que faz aumentar ano após ano o valor devido e impede investimentos em setores essenciais à população, como saúde, educação e segurança pública.
Álvaro Dias lembrou que do total do orçamento da União de 2015, 3,9% foram gastos com educação, 4,14% com saúde, 22,49% com a Previdência e 42,43% com juros e amortização da dívida pública.
O dinheiro do imposto pago com sacrifício pelo trabalhador brasileiro, pelo empresário desse país, é um dinheiro que está sendo desviado para pagar juros de uma dívida. Nós queremos saber que dívida é essa. Essa dívida foi contraída com quem? Para quê? Quando que se faça uma auditoria desta dívida?
E o senador Regufe cobrou do governo do Distrito Federal uma campanha de conscientização das pessoas para o risco da falta de água no DF. E mais, cobrou também que se explique à população que em Brasília quem economiza água tem bônus desconto na conta.
E isso existe desde 2009, disse o senador, autor da lei criada quando ele era deputado distrital. Regufe criticou o fato de até hoje, em plena crise de água vivida pelo Distrito Federal, nenhum governo ter feito uma campanha sobre a lei que beneficia quem economiza água.
E ninguém no Distrito Federal sabe da existência da lei. Está no verso da conta de água. Mas não teve uma campanha de nenhum governo educativa sobre a existência dessa lei. Conscientizar a população. A água é um recurso natural finito. Nós temos que ter obrigação e preocupação com o meio ambiente, enquanto legisladores. Preocupação com o futuro da cidade, do país e do planeta.
E a senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, destacou o desempenho dos atletas brasileiros que conquistaram 72 medalhas na Paralimpíada do Rio de Janeiro, que terminaram ontem. Foram 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze.
Simone Tebet disse que agora é a hora de o Congresso Nacional dar a sua contribuição a esses atletas com análise de projetos que beneficiam as pessoas com deficiência, como os da melhoria da mobilidade urbana. Ela ainda fez uma sugestão.
Que esse Centro Paralímpico, que é um legado para o Rio de Janeiro e para o Brasil, seja muito mais do que um legado, seja um pontapé inicial, para que o espírito e exemplo desse Centro Paralímpico se espalhe por todos os cantos do Brasil, que nós possamos fazer políticas sociais voltadas às minorias.
Senadores aprovaram a medida provisória 729 de 2016, que pretende aumentar a oferta de vagas em creches para crianças de 0 a 4 anos de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família.
A MP muda as regras para o repasse de recursos da União aos municípios e ao Distrito Federal. A reportagem é de Maurício De Sante.
A medida provisória diz que a transferência de recursos vai ser feita levando-se em consideração a quantidade de matrículas de crianças de 0 a 4 anos cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica, com famílias que participem do Bolsa Família ou recebam benefício de prestação continuada. A meta é atender até 2024, no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches públicas. De acordo com o projeto, o ente da federação que conseguir atingir a meta ganhará como bônus um apoio financeiro adicional de pelo menos 50% do valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente para educação infantil. Já quem não cumprir a meta, sofrerá redução nos repasses. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, disse que a medida provisória vai prejudicar os municípios que não tiverem condições de cumprir a meta, que na avaliação do senador são as cidades menos estruturadas e mais pobres.
Na hipótese de o Distrito Federal ou de município ter, no momento do repasse do apoio financeiro suplementar, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse montante será subtraído daquele pequeno município, congelando até que este município consiga criar por conta própria essa estrutura. Lamentavelmente, para os municípios pobres, é uma medida provisória muito perversa.
Mas o líder do governo, o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, disse que basta aos prefeitos matricularem as crianças para não perderem os repasses.
Não se está tirando dinheiro de ninguém, apenas se está estimulando o município a matricular crianças. Matriculou, o dinheiro vem.
Segundo o projeto aprovado, os valores referentes à transferência de recursos serão definidos em ato conjunto dos Ministérios do Desenvolvimento Social e da Educação, que também dirão qual a meta numérica anual de crianças a serem matriculadas em creches.
Os senadores ainda aprovaram mais cedo a MP que recriou o Ministério da Cultura. Também foram recriadas, no âmbito do Ministério da Justiça, as Secretarias Especiais dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã. We'll be right back.